vamos começar então a primeira parte do nosso curso. Nesse primeiro momento, se vocês acompanharem pelo livro texto, pela apostila, nós podemos estudar então a unidade 1, que trata da gênese e a história do direito administrativo, e como que ele se relaciona com o ordenamento constitucional no Brasil. Vamos estudar aquelas pessoas que movimentam a administração pública, os agentes públicos, os agentes da administração, e vamos também estudar atos que esses agentes praticam, os chamados atos administrativos. Então, pelo livro-texto, nós, nesse primeiro momento, trataremos da unidade 1, da unidade 2 e da unidade 3. O direito administrativo é considerado como pertencente a uma área, a um ramo do direito público. Significa dizer que, no conjunto de leis que nós temos no Brasil, e a lei maior, a lei de todas, é a Constituição, se separa para efeito de estudo, para efeito do estudo da ciência jurídica, se separa o conjunto de leis, se separa o direito propriamente dito, em duas grandes áreas: aquelas que são do direito privado e aquelas que são do direito público. O direito administrativo pertence a essa área do direito público, assim como o direito tributário, por exemplo, assim como o direito constitucional. Quando se fala em direito público, se pressupõe a participação do Estado, a participação do poder público. Então, na relação, sempre que um particular se relacionar com o Estado ou com o poder público, essa relação é regulada normativamente, é regulada por lei, cujo regime jurídico é de direito público. A licitação é uma relação estreita entre o particular que vai participar do processo licitatório, vai oferecer, vai fornecer algum bem, algum produto, algum serviço, alguma obra para a administração, e o poder público que vai remunerar o particular por essa prestação. Então, ou seja, quando há uma relação entre o poder público e o particular, nós dizemos que a norma que rege essa relação é de direito público. Na relação do Estado com o Estado, do poder público com o poder público, da mesma forma, essa relação é regida por norma de direito público. A relação do governo federal com os estados, dos estados com os municípios, dos municípios com o governo federal, dos estados com os estados. Então, são regras, são normas de direito público, normas que envolvem o direito administrativo. O direito tributário é a mesma forma. Nós pagamos os tributos, nós fizemos a declaração de imposto de renda, o direito tributário se insere também nesse grande campo do direito público. Quando o Estado não está presente na relação, quando a relação se dá entre particulares, nós temos então um conjunto de normas de direito privado. Privado significa que a relação é entre dois sujeitos particulares. Por exemplo, o casamento. O casamento é um ajuste entre dois particulares. O poder público entra? Bom, sim, porque é preciso que haja um registro cartorial, há implicações depois, para efeito de sucessão, para efeito de separação, para efeito de partilha, por uma série de direitos que advém do instituto chamado casamento. Mas esse instituto, ele é regulado, simplesmente pela vontade dos dois particulares, sem que seja necessária a presença do Estado. No direito empresarial, da mesma forma, o direito empresarial regula o funcionamento, a organização, a criação, das empresas particulares. Ou seja, não há necessidade da intervenção do Estado nessa relação. O direito do trabalho também, embora alguns autores situem o direito do trabalho num outro campo, que seja, que seria o direito social, mas nesse caso também nós temos tipicamente uma relação entre particulares, entre o trabalhador e o empresário, por meio de um contrato de trabalho, por meio da assinatura da carteira de trabalho, essa relação também é entre particulares. Então, nos dois grandes campos, direito público e direito privado, o direito administrativo se situa no campo do direito público porque ele regula relações ou entre o particular e o Estado, ou entre o Estado e o Estado. E mais ainda, regula o funcionamento interno da administração pública. Todo o campo do direito administrativo, leis e atos administrativos, nós vamos ver depois que o ato administrativo é o meio pelo qual a administração realiza a sua movimentação, tanto a lei de licitação, Estatuto do Servidor Público, a Lei 8.112, Lei 8.666, Lei de Licitação, quanto os atos administrativos, eles estão situados, estão relacionados, estão sob a proteção de um texto maior, que é o texto constitucional, a Constituição Brasileira de 1988, com as suas emendas constitucionais, é o grande texto normativo do país. A Constituição é a lei das leis, é a lei maior. Então, tudo que a administração pública realiza, tudo que o direito administrativo normatiza, sempre tem como referência a Constituição Federal Brasileira. E os estados, pelas suas constituições estaduais, e os municípios, pelas suas leis orgânicas municipais. Mas é importante que a Constituição Federal, no seu artigo 37, ela dá o parâmetro de como a administração deve agir, como os administradores devem se comportar. E ali nós temos uma questão de princípio. São os princípios que regem a administração pública, são os princípios que norteiam as atividades dos administradores. O princípio da legalidade, segundo a qual tudo que a administração fizer deve estar previsto em lei. Ela não pode se afastar um milímetro sequer daquilo que está previsto em lei. O administrador não pode agir contra a lei. O administrador, porque se submete ou ao controle do poder judiciário, ou se submete ao controle do poder legislativo, ou se submete ao controle dos tribunais de contas, ele é obrigado a seguir o princípio da legalidade com o maior rigor possível. Outro princípio fundamental do artigo 37 da Constituição é o princípio da moralidade administrativa. É necessário que a conduta do administrador, que a conduta da administração, respeite princípios que levem em conta a ética, que levem em conta valores tais que façam com que o agir do administrador tenha o sentido da moralidade, que pode ser entendido como um sentido de justiça, um sentido de correção, um sentido de bom comportamento, que seja plenamente aceitável pela sociedade, a moralidade administrativa. Muitas vezes nós temos casos de desrespeito pelos administradores a esse princípio fundamental. Nesse caso, a própria legislação prevê mecanismos de controle. Agiu com imoralidade, agiu com improbidade, existem mecanismos de sanção para esses administradores. Outro princípio importante da administração pública é o princípio da impessoalidade. Às vezes a gente pode pensar que a impessoalidade é só o administrador não fazer propaganda e colocar o seu nome ou colocar o seu slogan. Não, a impessoalidade é mais do que isso. A impessoalidade é uma garantia do cidadão de que qualquer agente público, qualquer servidor público na sua ação, ele não vai privilegiar determinado setor, determinada categoria, determinada pessoa. Ele tem que agir de forma impessoal. Qualquer pleito que venha à administração deve ser resolvido, deve ser encaminhado, deve ser solucionado da forma equânime, da forma justa. E para isso o administrador ele precisa se colocar numa posição de neutralidade, numa posição de equidistância. Ou seja, ele tem que ser impessoal. O agir dele não pode visar o favorecimento de algum setor, de algum cidadão, de algum movimento. O agir do administrador deve estar pautado no critério da impessoalidade. Porque senão ele pode se declarar suspeito ou ele pode se declarar impedido de agir ou de atuar naquele determinado caso. Princípio importante também da administração pública é o princípio da eficiência, que não constava na Constituição de 88, mas foi inserida por meio de uma emenda constitucional, no sentido de que todos os recursos da administração, toda a ação da administração, ela deve estar voltada para a resolução dos problemas, para a superação das dificuldades, para a elaboração dos planos, para a implementação das metas, da forma mais racional, da forma mais econômica, da forma mais eficiente, da forma mais eficaz, da forma mais efetiva, partindo sempre do princípio de que os recursos que movimentam a administração são recursos públicos, vindos da tributação. Então é necessário que o agir da administração seja eficiente, que respeite o recurso público, que respeite o recurso tributado. E que o serviço, portanto, com aquele recurso público, seja prestado da melhor maneira possível, com celeridade, com cumprimento às leis, com empenho, com vontade, para que o administrador possa efetivamente justificar a sua posição de comando na administração. E, por fim, o quinto princípio constitucional da administração pública, contido no artigo 37, é o da publicidade. Eu deixei esse princípio para falar ao final, porque ele é por demais relevante, numa época em que existem normas como a Lei da Transparência. Existe uma grande demanda da sociedade em saber, em conhecer o que o administrador faz com os recursos públicos, no que são aplicados os recursos públicos, quais são os gastos relacionados à folha de pagamento, quais são os gastos relacionados às licitações, às compras, aos contratos. O princípio da publicidade é um princípio constitucional. Então, é assim que funciona o sistema normativo. A Constituição determina o princípio constitucional da publicidade. Depois, o Congresso Nacional aprova uma lei que é a Lei da Transparência. Veja, então, a Constituição ela só dá o princípio, ela indica o caminho. E a lei ordinária, ou a lei complementar, ou uma lei que vem abaixo da Constituição, ela regulamenta essa situação prevista na Constituição. Então, o princípio da publicidade é por demais importante para que a administração seja efetivamente transparente. Daí a necessidade que a administração tem de divulgar os seus atos, porque é um direito do cidadão conhecer, tomar ciência, perceber de que forma que os recursos públicos estão sendo investidos. O princípio da publicidade, portanto, hoje ele ganha uma afeição muito relacionada à transparência administrativa. Ora, é assim que funciona a administração pública, pautada por esse conjunto de princípios constitucionais e pautada pelas normas, pelas leis que são depois aprovadas pelo Poder Legislativo e também pelos servidores públicos que praticam determinados atos administrativos. Então, Constituição, lei, ato administrativo. Quem movimenta a máquina pública, seja no executivo, seja no judiciário, seja no legislativo? Quem são os servidores, quem são os empregados, quem são os funcionários, quem é o pessoal que administra o poder público? Então, Esse tema, ele já é estudado a partir da segunda unidade, que nós denominamos de agentes públicos. Todos aqueles que atuam na administração de forma mais efetiva, de forma mais transitória, todos aqueles que têm uma relação com a administração, nós denominamos, então, agentes públicos. A unidade 2, ela explicita quais são, por exemplo, as categorias de agentes, popularmente chamado de servidores, né? Mas é preciso fazer uma distinção. Por exemplo, o presidente da República, o governador do Estado ou o prefeito municipal, eles não são servidores no sentido estrito do termo, porque basta ver que eles são alçados à condição de servidores por um processo eleitoral. Então, é o que se chama de agentes públicos. Eles têm os mesmos direitos e os mesmos deveres, aliás, eles têm deveres a mais em função do cargo, do que os servidores públicos. Mas a forma de acesso ao serviço público não se dá por meio do concurso público, se dá por meio do processo eleitoral. Então, agentes públicos dessa categoria, a doutrina chama de agentes políticos. Mas não é pelo simples fato de que eles são eleitos ou que eles pertencem a partidos políticos. Não, é porque no encargo das suas atribuições, no exercício das suas funções, eles recebem comandos constitucionais. O presidente da República, o governador, o prefeito, e aí se incluem também os parlamentares, aí se incluem também os magistrados, os juízes, os promotores, os membros do Tribunal de Contas. A competência desses servidores, vamos colocar assim, é dada pela Constituição. A atribuição para o exercício do cargo é dada pela Constituição. Portanto, eles são uma categoria diferenciada de servidores, embora eles se submetam também ao Estatuto do Servidor Público, eles se submetam a todos os princípios constitucionais, como qualquer outro servidor, nós consideramos esses, então, como agentes políticos. Fora os agentes políticos, nós temos o servidor público propriamente dito, que são aqueles que se submetem a um regime jurídico determinado. Então, no texto constitucional até 88, eram chamados os funcionários públicos, né? Hoje, a designação correta é de servidor público. Aquele que se submete a um regime próprio de trabalho, a um regime próprio de acesso. Qual é o regime de acesso? Por meio do concurso público. O servidor ganha essa condição se faz o concurso público, realiza o concurso público de provas e títulos, é aprovado no concurso, toma posse, entra em exercício e, a partir daí, cumprido o estágio probatório, que é o estágio de 3 anos, ele ganha a estabilidade. Então, essa é a categoria. Quando se referir a servidor público, nós vamos imaginar aquele servidor que preenche essas condições, ao final ganha a estabilidade. Ele não é regido pela CLT como trabalhador privado, ele é regido pelo estatuto. Ele é um servidor público. Mas existem servidores que também realizam concurso público, que também passam pelo processo de provimento, posse, exercício, e que não são submetidos a um regime de trabalho como o estatutário. Por exemplo, aqueles que trabalham em entidades da administração indireta, como empresas públicas, sociedade de economia mista, quem trabalha no Banco do Brasil, quem trabalha na Caixa Econômica Federal, quem trabalha na Petrobras, quem trabalha nisso que se chama administração indireta, eles também fazem concurso público, se submetem a um regime jurídico que é essencialmente público, mas eles são submetidos para efeito de relação de trabalho não ao estatuto, mas à CLT. Então, a doutrina chama de empregados. Empregados da administração, sim, são empregados da administração. São como se fosse uma espécie de servidores públicos, mas não no sentido que a Constituição dá. A Constituição dá ao servidor público, propriamente dito, aquele que é submetido ao regime estatutário. Mas esses agentes públicos, vamos dizer assim, da administração indireta, não autárquica, não a fundacional. A administração autárquica e fundacional, os seus servidores são regidos pelo estatuto. Mas esses das empresas públicas e esses das economias mistas, eles são regidos pela CLT. Ou seja, não há estabilidade. Há, em contrapartida, o fundo de garantia, mas não há estabilidade, porque a estabilidade é destinada apenas aos estatutários. Não há, aos estatutários, por exemplo, não há o fundo de garantia quando sai do serviço público, né? Ou quando se aposenta, ou quando passa em outro concurso, ou quando é exonerado, ou quando é demitido. O servidor estatutário não possui o benefício do fundo de garantia. Entretanto, ele possui o benefício possui o benefício, vamos dizer, da estabilidade. Os empregados das empresas públicas e das sociedades de economia mista, embora sejam agentes públicos, o regime deles é o regime seletista. Mas não necessariamente o mesmo regime seletista da iniciativa privada, né? O emprego público, ele não chega a ter os benefícios do regime estatutário, mas há uma série de garantias para esses empregados da administração indireta. Mais, evidentemente, mais direitos do que o trabalhador da iniciativa privada. Então, o regime seletista, ele é utilizado em dois momentos. Um, para a relação propriamente dita privada, contratual, da empresa privada que contrata o empregado, aí se adota o regime seletista, e o outro para a empresa pública ou para a sociedade de economia mista que contrata o seu empregado também submetido ao regime seletista. Mas veja a diferença, né? Um é de caráter público, o outro é de caráter privado, porque o empregado que vai trabalhar na administração indireta, ele precisa realizar o concurso público. O empregado que vai trabalhar na empresa privada não se submete ao processo de concurso público, né? Embora ele submeta a outros critérios de seleção. Esses seriam os agentes mais diretamente vinculados à administração. Existe a categoria dos militares. Militares têm o seu estatuto próprio, têm o seu regimento próprio. De maneira geral, eles são servidores da administração. Até 88 se fazia essa unificação, todos eram servidores, melhor dizendo, todos eram até funcionários. Então, eram os funcionários públicos civis e os militares. A expressão funcionário público caiu. Então, nós temos os servidores, que leia-se civis, e nós temos do outro lado a categoria dos militares. E os militares aqui abrange também aqueles que trabalham nas Forças Armadas, Exército, Marinha, Aeronáutica, e também nas polícias militares e também nos bombeiros. Não confundir aqui com os policiais civis e os policiais federais, né? Esses são civis propriamente dito. A Polícia Federal atua no âmbito do Ministério da Justiça, os policiais civis atuam no âmbito das secretarias de segurança dos estados. Os militares que a Constituição se refere são aqueles militares ou das Forças Armadas, como disse, ou dos bombeiros, e não daqueles bombeiros voluntários, né? Os bombeiros voluntários são civis também. Aqui, essa categoria de agentes públicos que a Constituição se refere, essa categoria própria, que tem o seu estatuto próprio, a sua forma de promoção própria, a sua forma de remuneração, são os militares, propriamente dito. Então, agentes políticos, como nós vimos, uma espécie, servidores, outra espécie, e aí dividindo entre os estatutários e os seletistas, e os militares. E a doutrina ainda levanta uma outra hipótese daqueles que colaboram com a administração. Eles não têm esse vínculo tão estreito, tão formal, mas são, de alguma forma, colaboradores da administração. Não necessariamente são empregados ou são servidores, mas se relacionam com a administração. E aí, nessa condição, eles também se sujeitam a todo o regramento de direito público, a todo o regramento administrativo, significando que assumem responsabilidades, sejam no âmbito administrativo, no âmbito civil, no âmbito penal, como se servidores fossem. Basta ver, espécie de colaboradores, nós temos agora nesse ano eleições, eleições nacionais, né, e eleições nos estados, as pessoas que vão atuar como mesários, por exemplo. Elas não precisam ser servidoras públicas. Mas naquele período das 8 da manhã até as 5 da tarde, quando ela está atuando numa mesa eleitoral, ela tem que seguir toda a legislação, todo o regramento, como se servidor público fosse. Além do caso da eleição, do mesário, aqueles que porventura venham a ser jurados em tribunal de júri, né? Naquele momento. Eles estão vinculados à administração, como se servidores públicos fossem. São agentes públicos submetidos a um regime jurídico administrativo. Então, é esse aspecto dos servidores com direito de greve, com direitos e deveres. Importante destacar, tem um servidor público direito de greve? Nós vivemos um momento agora em que essa discussão perpassa bastante, né? A Constituição admite o direito de greve de servidores. A Constituição não admite, entretanto, o direito de greve dos militares. E nós temos situações hoje em dia em que essa realidade existe. Então há um grande debate no Brasil sobre os limites e as possibilidades da greve dos servidores. Né? O Supremo Tribunal tem entendido que. Já que a Constituição, como a Constituição permite o direito de greve de servidores, e como não há uma regulamentação, como não há uma norma complementar que regulamente esse princípio para os servidores, o Supremo Tribunal Federal tem entendido que é cabível a aplicação da legislação privada sobre greve aos servidores públicos. E há ainda uma outra grande discussão em relação à greve dos militares, né? Pode policiais militares realizar greve? Podem bombeiros militares realizar greve? Em relação aos particulares, ao serviço público, como que se dá a greve na saúde? Como que se dá a greve na educação? Como se dá a greve no transporte público, em que pela paralisação o serviço é afetado? E o usuário do serviço público da mesma forma é afetada. Então, para enfrentar essa situação do ponto de vista normativo, o Supremo tem considerado a possibilidade legal de aplicar as regras próprias da iniciativa privada. Mas esse é um tema bom, inclusive, para o debate, né? Nos fóruns, nos chats que nós vamos realizar, essa questão bastante polêmica e questão do momento, que é a greve do serviço público. Então, veja. Nós temos a administração pública resguardada pelos princípios constitucionais ou orientada pelos princípios constitucionais. Na administração nós temos um conjunto de pessoas que agem, né, que realizam a função administrativa por meio, basicamente, daquilo que se chama ato administrativo. Os atos administrativos são aqueles praticados pelos servidores. Tudo que o servidor público faz é o que a gente chama na burocracia normalmente, né? Mas não é só isso. O ato administrativo ele tem uma função própria e uma função fundamental. Não é que ele substitua a lei, mas ele está relacionado com a lei. É como se a gente imaginássemos pudesse imaginar uma pirâmide, né? No topo da pirâmide apenas não, né? Porque é fundamental. No topo da pirâmide, os princípios constitucionais. Abaixo da pirâmide, a legislação que complementa o princípio constitucional. e abaixo da lei o ato administrativo, que é o instrumento mais eficaz pelo qual a administração pode se movimentar. Conceder uma licença para edificação, por exemplo. Imagina se a cada pedido para edificar fosse necessária uma lei que autorizasse. A administração não poderia atender de forma nenhuma a demanda. Então, há o instituto, há o ato chamado licença. Existe já a lei geral que regulamenta a disciplina, mas a cada pedido de licença, cabe ao administrador verificar se os requisitos para a concessão estão contemplados e vai lá e concede, ou não concede, uma licença, uma autorização, né? Por quê? Porque esses são os atos de rotina da administração. São os atos que o administrador pratica para verificar a execução de direitos, para verificar o cumprimento de exigências que possibilitam ou não o cidadão, o usuário, exercer algum tipo de direito ou ver atendido a sua reivindicação. A licença, uma autorização, em determinados casos uma permissão, quando ela é ato administrativo, um memorando, que é uma comunicação interna entre os próprios servidores, uma instrução normativa, é um ato administrativo, e veja, não, nós estamos falando aqui, não é mero ato administrativo, uma instrução normativa, ela é quase como uma lei, ela não é uma lei, tudo bem, ela está no campo do ato, mas a abrangência dela e o efeito dela é grandiloquente. Imagina uma instrução normativa da Receita Federal tratando do imposto de renda. Ela tem força. Imagina uma instrução normativa do Tribunal Superior Eleitoral definindo alguns procedimentos relativos às eleições. Ela tem força. Então, ato normativo, instrução normativa, é um ato administrativo. A licença é um ato administrativo. O memorando também é um ato administrativo. Uma resolução, a resolução é um instrumento forte, é um ato administrativo de um colegiado. Resoluções vindas dos poderes da administração, vinda de órgãos colegiados da administração. Então, é pelo ato administrativo que a administração se movimenta. Assim como o ato típico do legislativo é fazer a lei, o legislador, seja vereador, deputado estadual, deputado federal, senador, basicamente a função deles é legislativa, ou seja, eles se expressam por meio da lei, eles criam a lei, aquela lei é o ato próprio deles. No judiciário, o juiz, o desembargador, o ministro, eles atuam, a expressão, o resultado da atuação deles é a sentença, é o acórdão. Então, o legislador tem o seu ato típico, a produção da lei. O judiciário, o magistrado, tem o seu ato típico, a produção de uma decisão, uma sentença, um acórdão. E no Poder Executivo, o ato típico é o ato administrativo. É o ato comum, é o ato corriqueiro, é o ato do dia a dia. A administração pratica todos esses atos administrativos. Quando a gente precisa de uma certidão, o que é que a gente faz? A gente requer. O administrador concede, informa, presta aquela informação por meio de um ato administrativo. Nada é verbal na administração, é tudo um processo formal. É preciso que tudo esteja formalizado. Por que isso? Porque isso é garantia do administrado. Depois ele pode contestar. É importante que os atos administrativos sejam na forma escrita, prevista em lei, tratem de temas possíveis, de temas legais, para que, formalizado, no momento seguinte, o administrado possa contestá-lo, inclusive. Imagina um ato de desapropriação de terra. Vai ser construída uma obra, vai ser edificada uma ponte, vai ser realizada uma duplicação de via, e é preciso esse trajeto passar por onde existem moradias. O que é que se faz? Como o que prevalece a supremacia do interesse público sobre um interesse particular, é evidente que a construção da obra, a melhoria, ela é prioritária em relação aos interesses particulares, porque ela atende um bem coletivo. Então, a administração pode retirar aqueles moradores que eventualmente estejam localizados, aquelas residências que estejam localizadas no trajeto da via. Mas ela pode fazer isso porque a desapropriação é um instrumento legal. É preciso remunerar pelo valor justo, pelo valor de mercado. É preciso todo um procedimento para que se efetue a desapropriação. Então, é preciso formalizar o procedimento. Por quê? Porque ele pode estar equivocado, ele pode conter algum vício. Esse ato da administração, ele pode ser desfeito. Por isso, é garantia do administrado que todo ato administrativo seja feito da forma escrita, conforme previsão em lei. Imagina um concurso público, tem o edital do concurso público, né? Não é um simples anúncio verbal, tem o edital, tem uma sequência. O conjunto dos atos administrativos vão formalizar um procedimento. Então, quando o particular se relaciona com a administração, ele precisa saber todo o processo, todo o procedimento, onde vai terminar isso. Então, quando se publica um edital de licitação, aquele interessado já sabe qual o resultado final, quais são os passos do procedimento. Quando alguém se inscreve num concurso público, já sabe quais são todas as etapas da realização da inscrição, da realização da prova, da realização da prova de título, se tiver, do prazo de recurso, da nomeação e etc. Então, veja como é importante que esses atos estejam bem feitos, que todos os elementos estejam de acordo com a lei, que haja um sujeito bem claro, que haja um objeto bem claro, que haja uma finalidade definida, que haja um motivo definido, que os elementos, que os requisitos do ato administrativo, eles estejam em consonância com o conjunto normativo, seja uma lei, seja a própria Constituição Federal. Porque se houver algum vício no ato, em relação a qualquer um dos elementos, esse vício, se ele for insanável, vai fazer com que ou o administrador anule o ato, ou o Poder Judiciário, num seguinte momento, vai anular o ato. Então, quando o administrador pratica um ato e esse ato contém um vício insanável, ele deve ser anulado pela própria administração, sob pena de, em ação judicial, o administrado conseguir a anulação desse ato. É o que se fala da diferença entre anulação e revogação, né? Quando o ato é ilegal, ele é necessário ser anulado. Quando o ato perde a sua função, quando não há mais interesse na sua realização, ele pode ser revogado. Às vezes a administração toma algumas medidas provisórias, né? Uma ação qualquer, um benefício qualquer, e esse benefício ou essa ação tem um prazo determinado. Bom, expirado o prazo, o ato sai do ordenamento por meio da revogação. Se diz que quando falta o interesse da administração, então ela pode revogar o seu ato. Se diz que quando o ato contraria a lei, a administração precisa anular os seus atos. Outra categoria importante dessa terceira unidade, que trata dos atos praticados pela administração, é quando o ato é vinculado ou quando o ato é discricionário, né? Na verdade, existe uma boa discussão sobre isso, dizendo que não há ato vinculado e não há ato discricionário. Não há essa diferença porque todos os atos eles estão vinculados, de alguma forma, à lei ou à Constituição. O que há é em relação à prática, ao momento em que esse ato é realizado. Quando o administrador tem a oportunidade de escolha, ele pode ter o caminho A, o caminho B ou o caminho C, caminhos estes, opções essas, dadas pela própria lei, então ele tem um poder discricionário de escolher a opção A, a opção B ou a opção C. em determinados momentos, a gente vê isso na lei de licitação, é possível fazer uma compra, uma contratação, por meio de dispensa de licitação. Objeto esse, o procedimento esse, que eventualmente pode ser realizada por uma das modalidades de licitação. Então, tem num determinado momento, o administrador pode escolher. Ou eu realizo a licitação, ou eu faço a dispensa de licitação. Momento discricionário. Então, quando o administrador tem essa possibilidade, ou porque a lei permite, ou porque a lei é omissa, em situações ele tem a possibilidade de escolher, se diz que ele pratica um ato discricionário. Quando ele não tem essa oportunidade, quando ele não tem essa chance, ele é obrigado estritamente a seguir o que diz a lei, não há alternativa para ele, se diz que o ato é vinculado. Uma ideia de ato vinculado hoje em relação ao concurso, né? Abriu o concurso público para 10 vagas. Bom, foram aprovados. Não há alternativa para o administrador em não nomear os 10 aprovados, né? O administrador ele se vincula, outro princípio de vinculação ao edital. Então, quando se vai realizar uma obra que custa 5 milhões de reais, por exemplo, vai realizar uma obra que custa 5 milhões de reais, ele não pode utilizar a modalidade de carta-convite, porque, segundo a lei de licitação, para esse valor, a modalidade própria, no caso de obra, é concorrência. Então, tem situações em que o administrador está estritamente vinculado ao que diz a lei. Aí o ato é vinculado. Tem situações em que o administrador tem a oportunidade de decidir na margem da lei. Se diz, então, que é o ato discricionário. Quando o ato é ilegal, ele deve ser anulado. Quando o ato não mais interessa à administração, ele pode ser revogado. Esse é o tema que a gente discute na unidade 3, que é a teoria geral dos atos administrativos. Nós podemos depois, nos chats ou nos bate-papos, nós podemos ter a oportunidade de voltar a esse tema que é bastante importante. Esse era o primeiro contato que a gente faz, vamos no primeiro momento, abordando as três unidades da nossa apostila. Espero que tenha contribuído para clarear alguns tópicos. É evidente que tem que estudar mais, tem que ir nas referências bibliográficas que são indicadas na apostila, tem que fazer mais pesquisas, né, estudar com profundidade esse tema, para que a gente possa, depois, no exercício profissional, enquanto administradores, enquanto administradoras, seja da iniciativa privada, seja de órgãos públicos, nós tenhamos esse conhecimento a mais, esse conhecimento que é importante depois para o exercício da nossa atividade, relacionado aos aspectos jurídicos da administração pública, em especial do direito administrativo. Obrigado pela oportunidade e nos encontramos em breve no segundo módulo.